Senhores deputados, espero que já estejam todos recompostos para reiniciarmos os nossos trabalhos. Depois desta audiência, passaríamos agora à audiência com a Confagri, a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e de Crédito Agrícola de Portugal, que nos pediram também uma audiência para nos exporem algumas preocupações atuais no âmbito da política agrícola e desenvolvimento rural e, portanto, estando representada pelo seu secretário-geral, o engenheiro Nuno Serra, e que também permita uma antiga colega destas lides parlamentares, que já foi deputado e desta comissão em particular, onde, aliás, eu quando eu entrei era vice-presidente da bancada com o pelouro precisamente da agricultura, e é um gosto recebê-lo aqui nesta nova qualidade também, bem acompanhado pelo engenheiro Augusto Ferreira, coordenador técnico da Confagri, dispõe, como já conhece aqui no caso o Sr. Secretário-Geral, o engenheiro Nuno Serra, as regras desta casa, dispõe de 10 minutos iniciais para nos apresentar as preocupações da Confagri e depois segue-se uma ronda pelos grupos parlamentares, seguindo-se de 10 minutos para resposta, uma segunda ronda para deputados inscritos, dispondo do tempo global que seja gasto pelos senhores deputados na segunda ronda. Portanto, Sr. Engenheiro Nuno Serra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Dra. Emília Cerqueira. Também começar por dizer que é um enorme prazer voltar a esta casa, agora deste lado, depois de tantas audições e audiências que fiz, hoje estar deste lado realmente é uma sensação diferente, mas realmente com muita saudade de todos aqui que eu deixo. Eu tenho aqui grandes amigos em todas as bancadas e portanto, dizer que é com muito gosto que aqui estou. E queria começar por dizer isso, não só, mas também por ter passado por aqui. Eu reconheço o papel fundamental daquilo que é o Parlamento Nacional no desenvolvimento das políticas públicas, naquilo até porque são realmente os legisladores, são aqueles que podem fazer a diferença e portanto, para a Confagri, e não me levem a mal, mas para nós é um regime de quase parceria. E, portanto, vemos-nos como realmente aqui uma equipa de trabalho que pode fazer a diferença. E, portanto, já deixarmos à total disposição de todas as bancadas para podermos partilhar informações, para podermos reunir sempre que isso for necessário, e podemos também nós poder ajudar-vos no que for possível para podermos legislar mais, melhor, e conseguir realmente dar aqui um novo ânimo a este mundo rural que tanto precisa e com tantas dificuldades que vamos ter ainda pela frente e com tantas exigências. Ainda hoje tive num debate de manhã, numa conferência, onde tive com o Sr. Deputado Eduardo Oliveira e Sousa também, e que realmente o que sai de lá é que vamos ter um mundo cada vez mais exigente. E, portanto, é preciso políticas públicas que nos permitam contornar, na maior parte das vezes, estas exigências e conseguir acompanhar aquilo que são as necessidades. E, portanto, o segredo está, sem dúvida, nesta casa e, portanto, nós temos uma grande expectativa relativamente ao trabalho aqui e deixar-vos também à disposição para poderem trabalhar mais e melhor com a nossa ajuda. Eu gostava de começar e pondo aqui alguns pontos daquilo que nos parecem, da nossa parte da Confagri, algumas preocupações nossas, da nossa área. Eu queria começar por uma preocupação que temos muito, que é a capacitação realmente do setor cooperativo naquilo que é organização da produção. Hoje em dia nós temos a perfeita consciência que um dos déficits estruturais da agricultura portuguesa está na organização da produção. Nós em Portugal devemos rondar um rácio de 20% em termos de associações, quando, por exemplo, nos países nórdicos anda à volta dos 80%, em Espanha andará à volta dos 60% e picos%, e portanto nós temos um grande trabalho para fazer. Como é óbvio, como secretário-geral da Confagri, para nós aqui as cooperativas são um órgão por excelência de podermos fazer essa organização da produção. E, portanto, dizer que nós entregámos um trabalho ao governo anterior sobre a capacitação institucional das cooperativas e, portanto, esperamos que foi feito com uma consultora externa que olhou para aquilo que é o panorama nacional da organização da produção e fizemos um conjunto de propostas para serem apresentadas ao Governo. Já foi entregue ao Sr. Ministro e, portanto, dizer-vos também que temos isso e faremos chegar também à Assembleia da República. Este papel da organização, das organizações de produção é essencial e, portanto, quando eu digo isto das cooperativas, claro que nós defendemos cada vez mais as OPs, mais as associações e, portanto, para nós esse é um dos caminhos que tem que ser trilhados na agricultura nacional. Depois vimos aqui também manifestar a nossa preocupação relativamente às direções regionais da agricultura e pescas, portanto, e dizer que para nós tinha um papel fundamental naquilo que era a disseminação da política agrícola, no controle, no fundo, na ligação do próprio Ministério à terra, às várias regiões, e, portanto, neste momento, vemos com muita preocupação a situação em que existe e, portanto, gostaríamos de ver a situação aclarada o mais rapidamente possível e perceber o que é que temos para o futuro. Outra das preocupações que trazemos aqui é relativamente àquilo que é a PARCA. Para nós, a PARCA foi criada em 2012 como um instrumento que podia, de uma forma informal, ser um órgão de diálogo entre toda a cadeia alimentar. E, portanto, neste momento vemos a PARCA com muito pouca atividade. Nós pensamos que a PARCA poderá ter mais competências e poder mesmo assumir um papel de algum papel de regulador do setor e, portanto, uma das coisas, e lembro-me da importância que a PARCA teve entre 2012 e 2015, em todos os projetos que passaram por lá e foi dinamizador das práticas restritivas de comércio, teve um papel fundamental. E continuamos a achar que esse papel não deve ser diminuído. Temos que reativar a PARCA e temos que voltar a fazer, trabalhar e, se possível, com mais competências. Depois, algo que ainda hoje também foi aflorado, que é a questão da agricultura sustentável e não querendo entrar aqui em grandes pormenores, dizer que existe algo que para nós é importante e que cria mais sustentabilidade, acima de tudo, cria mais competitividade nos nossos produtores, que é realmente a dinamização do consumo e dos mercados internos. E, portanto, nós achamos que neste momento deve haver um conjunto de medidas e alterações relativamente àquilo que é a contratação pública, para que os próprios organismos do Estado, tudo o que sejam cantinas ligadas à educação, à saúde, às forças de segurança, possam comprar localmente, possam comprar com sazonalidade, e que é algo muito importante. Nós não podemos passar os dias a pedir que se compre, não se compre comida vinda de fora, que se defender o produto nacional, quando não criamos os instrumentos para que internamente as cantinas possam fazer. Eu devo dizer que esta é uma matéria provavelmente muito grata aqui à Sra. Presidente da Comissão, porque lembro-me que era algo que em 2016 insistia muito e que devíamos apoiar, e portanto hoje nós voltamos a revisitar essa matéria, a dizer que é essencial esses temas. Depois, também aqui referir claramente aquilo que é o panorama do PEPAC. Para nós, a manutenção do investimento é essencial. Aliás, voltando a revisitar também aquilo que eu disse da agricultura sustentável, hoje em dia as exigências que se põem aos agricultores naquilo que é a sustentabilidade ambiental, social ou de governança, mantendo o rendimento, que é uma premissa básica, temos que olhar sempre para a manutenção do rendimento como algo inatacável, mas depois tudo o resto só se faz com investimento. Nós não podemos querer ter melhores sistemas de água, mais eficientes, se não houver investimento. Não podemos ter melhor formação até nos agricultores e nas pessoas, nos empresários, se não houver investimento para isso. Não podemos ter melhor bem-estar animal se não houver investimento. Não queremos ter uma agricultura mais tecnológica e mais inovadora se não houver investimento. E eu tive o prazer de estar numa conferência na OVIBEJA, onde fui orador, onde, claramente, quando apresentaram os dados, o setor agrícola era dos setores com menor investimento relativo aos outros. E, portanto, isto não pode ser. Quando é um setor onde nós precisamos de melhorar, porque as exigências são muito maiores, não é, eu não vejo as exigências ambientais sobre outros setores, mas vejo sobre a agricultura. E quando temos que produzir mais, com menos recursos, como é que nós não conseguiríamos fazer isso se não houver investimento em novas tecnologias, em matérias inovadoras? E, portanto, o investimento, para nós, é um ponto fundamental naquilo que queremos para a agricultura. E muito rapidamente, já estou a terminar, um dado que vos lance é que, em 1990, os transportes marítimo e terrestre e aéreo libertavam 16,6%, ou contribuíam 16,6% para as emissões de gases carbónicos para a atmosfera. Em 2019, passaram para 28,5%. Na agricultura, em 1990, era 21%, e em 2019, está abaixo dos 10%. Há um grande trabalho feito na agricultura, e, portanto, o que venho a dizer aqui, muitas vezes, injustamente é atacada quando tem feito um trabalho heroico, não é? Na tentativa de se tornar cada vez mais sustentável. Mas para continuarmos isto, é preciso realmente mais aposta, mais estímulos públicos e, acima de tudo, políticas públicas que permitam os agricultores não perder o seu rendimento e continuar a apostar neste paradigma de inovação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Engenheiro Nuno Serra. Passaria de imediato, com uma gestão impecável do tempo, passaria de imediato a palavra aos grupos parlamentares. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos convidados e, dentre eles, destacar de forma muito particular o Sr. Engenheiro Nuno Serra, não apenas pela circunstância de ter sido deputado e deputado da Comissão à época da Agricultura e Mar, mas também pelo facto de, enquanto deputado, ter sido um militante fervoroso a favor da causa do mundo rural e, num espírito construtivo, até com bancadas de outro espectro político, sempre pautou a sua conduta política e parlamentar, não apenas por um grande respeito pelos colegas, mas sobretudo por esta dimensão de elevar o mundo rural e compreender a importância absolutamente estratégica de um setor primário valorizado, tecnologicamente avançado, que cria valor e que é, obviamente, numa visão estruturada de país, essencial para gerar uma base económica produtiva diversificada que seja capaz de criar um país mais próspero e mais forte. Quanto às observações que aqui deixou, eu queria assinalar algumas delas que julgo merecerem comentário e serem da maior importância. A primeira delas prende-se com a capacitação do setor cooperativo. O Sr. Engenheiro Nuno Serra dizia, e bem, que, por comparação com outros países, Portugal compara extraordinariamente mal no que o setor cooperativo diz respeito. Isso não é, de facto, um problema que se circunscreva à agricultura. Na pesca temos problema idêntico e, um pouco por todo o lado, na sociedade portuguesa, temos essa dificuldade associativa que, por vezes, nos conduz a resultados indesejáveis. No caso da agricultura, a questão cooperativa ainda assume maior importância, porque é conhecido a desigualdade de termos que existe nos processos de comercialização e, portanto, o facto até da parca hoje em dia não ter a importância que registou, por exemplo, a quando da sua fundação em 2012, torna ainda mais difícil que haja esse equilíbrio mais justo, mais plural, que seja capaz de oferecer a rentabilidade às explorações agrícolas, que é essencial, porque sem rentabilidade nós não vamos ter agricultura no futuro e nós não vamos conseguir rejuvenescer o setor. E, por outro lado, tem ainda a dificuldade acrescida de não ser capaz de gerar os mecanismos de investimento que são indispensáveis para uma agricultura que é hoje, em larga medida, já não uma agricultura de subsistência, que tem um padrão competitivo num mercado globalizado e que, em virtude disso, impõe-nos um conjunto de exigências, não apenas no concerto europeu da política agrícola comum, mas também fora disso. A outra questão que eu queria comentar prende-se com a questão dos fundos comunitários. Nós precisamos de acelerar os fundos comunitários. Eles são essenciais, sobretudo para um país que não é reconhecido pelo seu músculo financeiro e pela capacidade de mobilizar investimento significativo. E, portanto, tudo o que seja possível para criar um regime que favoreça o investimento, que permita que se façam ações decisivas para criar mais valor à agricultura portuguesa, é essencial. E, portanto, fazê-lo também significa que temos que vencer aquilo que muitas vezes pode designar e que todos nos queixamos já há muitos anos com várias instituições públicas, que é um género de um caos administrativo, que às páginas tantas é um estorvo para quem quer dar seguimento a iniciativas que têm mérito e que merecem ser apoiadas. Um outro aspecto que queria frisar é o aspecto dos mercados de proximidade, se assim se pode dizer. Eles são, obviamente, importantes. Nós sempre nos deparámos com dificuldades de natureza legislativa nesse domínio. A Assembleia da República foi pródiga ao longo dos anos, de várias bancadas com iniciativas a esse respeito. Havia sempre reservas de princípio, porque se ia contra a legislação europeia, porque a contratação pública não permitia. Eu vi tudo e mais alguma coisa a esse respeito, mas eu acho que se tem que procurar construir soluções para avançar para um sistema que tenha isso em consideração. Eu não digo que seja a única questão que se deva considerar nesses planos, porque obviamente há obrigações de natureza contratual por parte do Estado e há uma obrigação de cumprir escrupulosamente a aplicação de dinheiros públicos, mas parece ser do maior interesse que esses mercados curtos de distribuição sejam também utilizados para reforçar as condições de base do setor agrícola por todo o país. Para terminar, dar uma nota sobre uma matéria que não foi focada, mas a Confagri, sei eu, até no meu círculo eleitoral, tem tido muita ação que se prende com a questão da água. Nós entendemos que tem que haver um programa integrado de gestão de armazenamento de água em Portugal e que temos que criar condições de resiliência do território para que seja possível resolver o problema pelo menos por um período de uma geração. Do mais, dizer que a Confagri contará da nossa parte com toda a colaboração. Entendemos que são um dos teios do movimento associativo da agricultura em Portugal e, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD manifesta total disponibilidade para aquilo que reputarem oportuno. Muito obrigado.
Obrigada. Senhor Deputado, passava de imediato ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Senhora Deputada Clarice Campos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, quero saudar os representantes da Confagri aqui presente, o Sr. Secretário-Geral Engenheiro Nuno Serra e também o seu coordenador Augusto Ferreira. É um prazer receber-vos nesta comissão, porque para nós é sempre de extrema importância ouvir as pessoas e as entidades que representam os profissionais de um setor tradicional como a agricultura, um setor fundamental em termos históricos e económicos para o país. No fundo, os senhores representam os interesses das pessoas responsáveis pela produção e pelo financiamento dessa mesma produção, de uma parte muito significativa daquilo que os portugueses comem e bebem, pois também têm representação no leite e no vinho, por exemplo. Representam um conjunto de cooperativas que dão um contributo inestimável para a autonomia alimentar de Portugal, o que muito valorizamos. E são uma confederação com um trabalho longo, quase a completar 40 anos de atividade. Souberam adaptar-se, evoluir e expandir, ultrapassar as dificuldades inicialmente suscitadas pela adesão de Portugal a então CEE e tirar partido dos fundos comunitários para verdadeiramente revigorar o setor. E temos que vos parabenizar por esse excelente trabalho. Devo realçar igualmente a importância que a Confagri dedica à formação e à modernização dos seus associados. Estão permanentemente em busca de novas soluções para fortalecer as diferentes fileiras e fomentar a sua competitividade e adequação às modernas exigências de qualidade e às preocupações ambientais. São também uma entidade com a qual o Ministério tem fortes laços de cooperação e interatividade e que se tem sabido aliar ao poder local para resolver questões regionais e locais. Por toda esta multidisciplinariedade da ação e multiplicidade de associados, são um parceiro por excelência quando se fala em agricultura no nosso país. Por tudo isto, sejam bem-vindos. Queria ainda salientar o sempre profícuo diálogo que o Ministério da Agricultura tem vindo a conseguir manter ao longo dos anos com a Confagri e as suas vantagens que dessa comunicação sempre se obtiveram para o setor. E já que aqui falo da tutela, e tendo em conta que recebemos há pouco um outro grupo de agricultores e que acompanhamos as inúmeras dificuldades que o setor agrícola atravessa neste momento, mas que a parte financeira tem sido sempre uma falada nestas sucessivas reuniões, não posso deixar aqui de referir e de congratular o recentemente pago em abril de passado, os 94 milhões de euros de apoios que foram pagos no âmbito do IFAP a todos os agricultores, ajudando assim também a resolver parte do seu problema, como digo, foi referido aqui por diversas vezes. No mesmo âmbito, e quando falo do trabalho desenvolvido pela tutela, queria ainda realçar os acordos de delegação de tarefas do IFAP, progressivamente celebrados entre o Ministério da Agricultura e as diferentes associações do setor. Falo de acordos e protocolos tendentes a facilitar o acesso dos profissionais às diversas linhas de apoio e incentivo, bem como a agilizar as candidaturas e fazer chegar mais informação, mais auxílio e maior acompanhamento a quem trabalha à terra. Isto tem permitido que estas associações do setor e os seus associados tenham acesso descentralizado aos serviços da tutela de forma mais eficaz e célere. Isto tem permitido também a desmaterialização dos processos e uma presença online cada vez mais alargada e completa, tentando ir ao encontro dos agricultores quando lhes é mais favorável e onde quer que esses estejam. Com o reforço de 5% destes protocolos para o biênio 2023-25, que levou à atribuição de 7 milhões de euros às diferentes associações do setor, e ainda a atribuição de uma verba extraordinária de 300 mil euros para fazerem face à modernização do parque informático, aquilo que questiono é, considerando que é sempre referida a excessiva burocracia que assola o setor e a excessiva burocracia que os agricultores têm que fazer face permanentemente, a esta, nesta parte, aquilo que questiono é, Estes protocolos e este reforço do protocolo, de que forma é que estão a ser implementados e de que forma é que estão a facilitar a tarefa e a vida dos agricultores e das associações de agricultores? Uma outra questão prende-se com a evidência de que nos tempos atuais a Europa terá obrigatoriamente que tomar medidas que levem a um aumento da produção alimentar. É um facto, constatamos essa questão e, portanto, aquilo que vos pergunto é se fará sentido termos uma PAC orientada para um aumento da produção ou, por outro lado, fará sentido a manutenção do apoio à produção que defende os ecossistemas? É uma questão que também deixo aqui. Dizer-vos ainda que esta comissão esteve presente na inauguração da 40ª edição da Ovibeja, edição esta dedicada precisamente ao tema do associativismo. Ora, numa época em que o individualismo vai fazendo cada vez mais o seu caminho em várias áreas, aquilo que pergunto é que nos falem também um pouco das dificuldades que vão sentindo nesta matéria e que podem condicionar a ação da vossa associação. Finalmente, uma outra questão e um tema que nos é também muito caro, porque frequentemente nós ouvimos falar no setor agrícola da necessidade de renovação das gerações, do envelhecimento muito grande dos agricultores e aquilo e consequentemente o abandono das terras perante a falta de quem as trabalhe. Aquilo que questiono é o que é que a vossa associação tem feito no sentido de incentivar e de apoiar, e nós sabemos que tem, mas gostaria que nos destacasse aqui, de apoiar e de incentivar a instalação e a formação e a instalação dos jovens agricultores Por fim, dizer que tomamos boa nota de todas as preocupações que aqui nos deixaram nesta primeira intervenção e que afetam o setor, e que por isso é muito importante ouvi-los e é tão necessária a informação que nos deixam, que permitirá que analisemos de forma mais cuidada todos os assuntos, termino já, Sra. Presidente, e que orientemos a nossa ação no sentido de ajudar a sua resolução. Afirmar ainda que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista estará sempre disponível para manter este diálogo constante com o setor e com as suas organizações em geral e a Confagri em particular. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Secretário-Geral da Confagri, Engenheiro Nuno Serra, e toda a comitiva que o acompanha. Sr. Engenheiro, é com grande apreço que vejo aqui a Confagri e quero parabenizá-los pela confederação que tem, que de facto está quase a fazer 40 anos, uma vez foi fundada em 1985 e representa um grande setor da agricultura, que é o setor do cooperativismo, mas um cooperativismo revestido de modernidade, um cooperativismo do século XXI e um cooperativismo que é um verdadeiro parceiro social. Tanto um parceiro social, tanto aqui em Portugal, como na Europa, aliás é também membro do COGECA e de facto é verdade que hoje em dia as cooperativas representam uma cota muito significativa do mercado e mais expressivamente até no azeite, no vinho, nas frutas e no leite. No entanto, de facto estamos atrás, como o Sr. Engenheiro disse, de muitos países da Europa. E eu pergunto-lhe, a primeira pergunta já muito pragmática que lhe deixo é se não considera que este atraso em relação ao resto da Europa se deve também um pouco pelo desencantamento dos agricultores pelo associativismo e pela sua representatividade, tanto a nível das cooperativas como das associações. Sabe, Sr. Engenheiro, é que nós na audição anterior tivemos aqui o movimento cívico dos agricultores, que foram aqueles que organizaram os protestos, que se lembrará no dia 1 de fevereiro. Aliás, estávamos juntos nesse dia em Évora, enquanto decorriam os protestos, onde estive de manhã e depois juntei-me ao grande congresso da Confagri durante a parte da tarde. E, de facto, o que se vê é um movimento orgânico de agricultores pelo país, muitos deles desanimados e desiludidos com a representatividade que têm tido até agora, também muito por culpa de falta de soluções governativas de quem tem governado este país nos últimos 50 anos da democracia, e que, portanto, pergunto-lhe muito pragmaticamente se não pensa que aí estará também uma resposta para a falta de adesão dos nossos agricultores ao movimento associativo. O Sr. Engenheiro abordou também, passando para um segundo tema, a Parca. A Parca engloba-se, de facto, uma grande problemática, que é a construção do preço dos bens alimentares em Portugal, o preço do cabaz alimentar e o preço que o consumidor paga na grande distribuição e depois o preço que o agricultor recebe pela sua produção. De facto, nós somos também bastante signatários dessa ideia de que a Parca deve ter um papel mais interventivo naquilo que é tanto a observação dos preços. Aliás, a Sra. Ministra convocou a Parca apenas duas vezes no ano passado, e uma delas foi para apenas anunciar a medida do IVA zero, a medida essa que o Chega já vinha pedindo há vários meses, mas que o governo socialista negava. Aliás, foi também negado aqui por muitos senhores deputados do Partido Socialista nesta comissão, mas de repente, por obra e graça do Espírito Santo, o Sr. Ministro das Finanças, Fernando Medina, de uma semana para a outra, passou a ser o maior fã dessa medida do IVA zero, fazendo com que um volte-face se tivesse dado na política fiscal do governo, e que, portanto, tudo andou atrás dessa nova ideia, fazendo-se até, arrogando-se até com a paternidade dessa ideia, quando de facto não a tinha. Mas a Parca, que pela Sra. Ministra da Agricultura recebeu a promessa de reunir de 15 em 15 dias, imagine-se, a Sra. Ministra, numa reunião da Parca, prometeu que ela iria reunir a partir dessa altura de 15 em 15 dias, a verdade é que nunca mais foi convocada, e foi apenas convocada duas vezes no ano passado. Tanto a Parca como o Observatório de Preços, uma grande medida também anunciada pela Sra. Ministra como nova, mas que já existia, ambas não funcionavam, não continuaram a funcionar, e portanto o que eu lhe quero perguntar é se vê alguma esperança de que este governo, agora um governo de uma nova área política, possa começar a fazer funcionar tanto a Parca como o Observatório de Preços, para que os consumidores possam beneficiar desse acompanhamento da política de preços, mas que também os agricultores possam beneficiar à produção dessa nova política de preços, para que seja realmente justo e que seja competitivo fazer agricultura em Portugal. Um terceiro tema que gostava de abordar é um tema que nos preocupa muito, nos Chega, que é a renovação generacional na agricultura. A agricultura em Portugal é talvez um dos setores mais envelhecidos, tendo como consequência o abandono dos territórios e a falta de empenho dos nossos jovens em abarcar o leme e levar por diante o empreendedorismo agrícola e o empreendedorismo naquilo que é o setor agroalimentar, mesmo também na transformação. E eu penso que as cooperativas podem ter, de facto, aqui um grande papel, um papel dinamizador. Aliás, sei que isso foi também o tema do Fórum COGECA, onde esteve presente, onde se fez representar a Confagri, e gostava que nos desse algum ensejo sobre esse tema da renovação geracional. Finalmente, Sr. Engenheiro, gostava que nos desse uma perspectiva sobre a recentemente publicada Lei Orgânica do 14º do Governo Constitucional, onde vemos que de facto o Ministério da Agricultura recebe de novo algumas competências, nomeadamente na floresta, que é algo que muito importa a Confagri, uma vez que é representativa desse setor, mas onde lamentavelmente não vemos a reinstituição das Direções Regionais de Agricultura e Pescas, algo que tinha sido prometido por Luís Montenegro durante a sua campanha. E, portanto, perguntava-lhe muito pragmaticamente como é que vê esta lei orgânica. Acredito que já tenha tido tempo de se debruçar sobre ela e se vê nela algum mérito. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava à Iniciativa Liberal. Senhor Deputado Mário Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, dar as boas-vindas à, Confagri, em particular endereçar os cumprimentos da Iniciativa Liberal ao engenheiro Nuno Serra e ao engenheiro Augusto Ferreira. Eu tenho duas questões, só um breve introito para as colocar. Eu fui eleito pelo Círculo de Aveiro, e o Círculo de Aveiro tem uma zona agropecuária forte, sobretudo o Sul. Visitamos muitas associações e cooperativas, sobretudo na zona da Arouca, por vários motivos, um dos quais é que sou um fã de carne arouquesa, e portanto foi um bom pretexto para visitar as associações. E a zona de Arouca, algumas das queixas que fomos ouvindo, umas das quais vindas até de cooperativas, tinham que ver, em primeiro lugar, com o excesso de bloqueio a que a ICNF acaba por submeter à agricultura, e isso afeta tudo, incluindo cooperativas, e, portanto, há aqui, de facto, um entrave que é preciso descortinar, perceber se estamos a ir para lá daquilo que é o cumprimento das nossas obrigações ambientais e da manutenção de um ecossistema e da biodiversidade. Portanto, ouvimos recorrentemente essa queixa e também ouvimos, e isso leva-me à questão, que muitas vezes estas associações e estas cooperativas também têm feito um trabalho quase de um balcão de acompanhamento permanente dos associados, dos agricultores, e, portanto, ajudam-nos, prestam consultoria, acompanhamento, dão a resposta que o Estado tem sido incapaz de dar. E isto, enfim, eu diria numa primeira análise que não parece... Não é que haja algo de errado, pelo contrário, acho que essa cooperação é bem-vinda, mas significa que o Estado está a falhar. O Estado está a ser incapaz de prestar esse auxílio e depois a sociedade civil tem de se mobilizar para o fazer, ainda bem que assim é, mas se é isso que está a acontecer de facto, então temos de criar os mecanismos para oficializar essa relação, em primeiro lugar, e segundo, dar os instrumentos e os meios para que as confederações, as cooperativas, possam estar dotadas de meios para poder fazer com mais qualidade. Portanto, a primeira questão que eu colocava era precisamente se este apoio tem sido dado, se é importante, o feedback que recolhemos do terreno é que sim. E se assim é, se as confederações, enfim, as cooperativas estão a substituir aquilo que deveria ser o papel em primeira instância do Estado, então o que é preciso fazer para que possamos fortalecer essa ligação e, enfim, permitir que isso continue a acontecer? Nada contra, pelo contrário, a Iniciativa Liberal saúda a participação da sociedade civil, o Estado não tem de ir a tudo e, portanto, aqui a sociedade civil faz o melhor trabalho que o Estado, muito bem, assim seja. Essa é a primeira questão. A segunda questão tem que ver com... Estamos na iminência de eleições europeias, muito daquilo que é a política agrícola que se discute em Portugal decorre de diretivas europeias e, portanto, há aqui um trabalho a ser feito a nível da União Europeia. Como temos esta faculdade de poder levar estes temas precisamente aos nossos representantes que serão eleitos agora nas eleições de junho, a questão que eu lhe colocava era, sem, e aqui esta é a contrapartida, é a nossa linha vermelha, que é sem aumentar o valor da PAC, portanto essa não seria uma condição para nós, mas admitindo que o valor da PAC não seria aumentado, porque já consome quase um terço do orçamento europeu, não é? E que vai para apenas uma percentagem muito pequena do PIB europeu, sem aumentar a PAC, o que é que nós podemos fazer para ajudar os agricultores portugueses, para além daqueles, enfim, problemas que são sobejamente conhecidos, a questão dos custos de contexto, a questão de, mesmo do ponto de vista de regulamentações sobre o uso de pesticidas e herbicidas, irmos muito para lá daquilo que seria necessário para garantir aqui um princípio, um bom princípio de precaução, e portanto a questão que lhe coloco é então o que é que nós podemos fazer, continuar a fazer no âmbito do Parlamento Europeu para ajudar os agricultores aqui, enfim, no geral, os europeus, mas sobretudo os nossos, não é? Porque representamos antes de mais Portugal e, portanto, os nossos agricultores. Muito obrigado.
Obrigada. Senhor Deputado, passava a palavra ao Bloco de Esquerda, Senhor Deputado José Soeiro.
Obrigado, Senhora Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a Confagri e, em concreto, o Engenheiro Nuno Serra e o Dr. Augusto Ferreira. E serei muito breve. Para nós, o modelo de cooperativo é de grande importância para a agricultura. temos, terei a oportunidade depois de ouvir a gravação da vossa primeira intervenção, na medida em que tive que me ausentar, e portanto espero não que as perguntas não sejam muito, não reiterem muito, não sejam muito redundantes em relação ao que já aqui trouxeram, mas tendo em conta a experiência dos vossos associados, dos agricultores que estão associados às cooperativas, como é que análise e que diagnóstico é que fazem relativamente ao desequilíbrio profundo que existe na distribuição dos fundos, designadamente no âmbito da PAC, e também que medidas é que vos parecem prioritárias e como é que veem aquilo que tem sido feito ou que não tem sido feito nos últimos, vamos dizer, nos últimos anos e concretamente e particularmente nos últimos meses, relativamente a uma relação mais justa entre produtores e distribuidores, sobretudo também tendo em conta que nós tivemos nos últimos anos enormíssimos lucros no setor da distribuição, mas que obviamente que não se traduzem da mesma forma nos produtores e portanto esse desequilíbrio, o desequilíbrio dessa relação parece ter-se agravado. E no mais, estamos sempre também disponíveis, quer no âmbito da Comissão, quer enquanto grupo parlamentar, para continuar este diálogo.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento os Srs. Engenheiro Nuno Serra e Augusto Ferreira. Eu gostaria de começar por salientar a importância que a agricultura tem para o PCP, desde logo na ótica da produção nacional, desenvolvimento da produção nacional, desenvolvimento do equilibrado do território, fixação de populações, etc., e essencialmente em termos da nossa soberania alimentar. Por outro lado, evidentemente que valorizamos muito o movimento cooperativo, desde logo na dupla dimensão que tem de organizar a produção e de garantir o rendimento, que são duas dimensões muito importantes, mas também, como já foi aqui referido, no plano do apoio técnico que é prestado aos agricultores, enfim, ao setor. Eu justamente gostaria de começar por pedir a apreciação da Confagri relativamente à injusta distribuição dos apoios da PAC, não é? Penalizando nomeadamente os pequenos e médios agricultores e a agricultura familiar. Gostaria que desenvolvesse um pouco a atividade, os problemas e a atividade de financiamento que existem, digamos, no universo que a Confagri representa, e especialmente relativamente à capacidade de financiamento que a própria rede cooperativa e de caixas de crédito agrícola assegura, se sim ou não oferece condições mais vantajosas do que a banca, do que outros setores ou subsetores bancários. Eu também gostaria de colocar algumas questões específicas relativamente aos custos na agricultura. E concretamente, indo ao ponto, o problema do custo justo à produção, que também tem uma ligação com o custo justo no consumo. E a pergunta é qual é a solução que a Confagri tem para resolver este problema. Na sua exposição inicial referiu as críticas ao funcionamento da parca, creio que passará um pouco por aí, mas é preciso tomar outras medidas. Gostaria ainda de colocar outras questões muito concretas que a Confagri conhece bem, desde logo relativamente à produção leiteira. O setor leiteiro preparou-se, fez tudo o que lhe pediram, modernizou-se, equipou-se, aprofundou a formação dos produtores, etc. E, todavia, mais de 90% das explorações desapareceram. Porque é que isto aconteceu e, sobretudo, que lições é que devemos extrair do caso do leite e da sua liberalização. Bom, mas justamente em falando de lições suscetíveis de serem tiradas desse caso, pergunto-lhe se, em relação ao setor vitivinícola, se sim ou não podemos extrair lições desses acontecimentos. Porque a situação a tudo aponta, e gostaria de saber a opinião da Confagri, tudo aponta para que se repita tudo o que aconteceu com o setor leiteiro e, nessa medida, que soluções é que a Confagri apresenta. Muito obrigado.
Obrigada. Sr. Deputado, passava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, cumprimentar os seus representantes da Confagri, designadamente o Sr. Engenheiro Nuno Serra, de quem também tive o gosto de ser colega aqui nestas funções. E começava pela prioridade que tiveram na vossa intervenção de abertura, que tem a ver com a questão da organização da produção, e que tem muito a ver também com a questão da escala que é provavelmente a questão estrutural que mais dificulta a capacidade dos produtores nacionais de conseguirem efetivamente ter um retorno mais justo daquilo que é o seu esforço. E fazer uma pergunta muito concreta relativamente ao PDR e a uma medida que foi tomada pelo governo anterior que eliminou a majoração de 10% que existia para as organizações de produtores. Se a Confagri vê como justa e necessária a reposição de uma medida deste género, desta ou outra deste género, uma vez que num país em que a organização dos seus produtores e a escala é um problema estrutural, retirar uma majoração é exatamente eliminar aquilo que uma política pública deve ter, que é mecanismos de corrigirem as assimetrias que existem, neste caso, do lado da produção. Por outro lado, também, relativamente à organização da produção, perguntar-lhe se, no diálogo com o Governo, foram apresentadas medidas de simplificação de legislação para a constituição e funcionamento destas organizações de produtores, ou seja, se a Confagri vê também na burocracia um entrave e se tem soluções e se houve esse diálogo também com o Governo e na medida em que estamos no órgão legislador por excelência, se têm propostas também do ponto de vista legislativo para essa simplificação. Quanto à parca, e já foi referido quer por vós, quer pelas intervenções dos colegas anteriormente, o que perguntava era se tivessem de escolher uma prioridade para uma nova vida da parca, porque claramente é essa, a parca esteve morta durante os últimos anos, infelizmente durante um período em que era mais necessário que tivesse funcionado, porque do ponto de vista dos preços houve uma alteração muito substancial que teve a ver com a evolução da inflação e que afetou de sobremaneira os produtores e obviamente teria feito mais falta que nunca uma parca ativa. Qual seria essa prioridade? Depois outra questão também que ainda não se falou, que tem a ver com as prioridades para a revisão do PEPAC e portanto que, do ponto de vista da Confagri, quais é que seriam? E uma questão muito específica a terminar sobre o setor do vinho e a importação de vinho a granel com origem em Espanha, sobre eventuais medidas urgentes, porque são necessárias, que tenham para combater esta realidade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava de imediato a palavra à Confagri. Sr. Engenheiro Nuno Serra, 10 minutos.
Muito obrigado. Provavelmente vai ser difícil responder a todas as questões individualizadas, mas quero agradecer a todos os seus deputados. Ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, à Sra. Deputada Clarice Campos, ao Sr. Deputado Pedro Frazão, ao Sr. Deputado Mário Lopes, ao Sr. Deputado José Soeiro, ao Sr. Deputado Alfredo Maia, ao Sr. Deputado João Almeida. Eu quero começar já pela questão que ficou, que foi abrangente a todos, que é a parca. Portanto, eu na declaração inicial, uma das coisas que fiz é que, efetivamente, a parca tem um grande valor acrescentado. E o grande valor acrescentado, respondendo já aqui a última questão, que é uma prioridade, é criar realmente mais valor acrescentado na cadeia alimentar. E para isso, todas e vai responder aqui a algumas das perguntas, que é a produção é o único momento onde a produção, a transformação e a distribuição estão sentados à mesma mesa e podem dialogar da mesma forma. E isso é algo que é insubstituível.
quando todas as partes estão a dialogar, e a Parca fazia isso. Fazia isso. E às vezes basta reunir com mais regularidade, com mais frequência, que todos juntos conseguimos achar sempre soluções para aquilo que muitas vezes, quando se olha cá de fora, não são soluções. E, portanto, a primeira prioridade é que a Parca reúna. E, a partir daí, a Parca sempre que reuniu, conseguiu, no seu conjunto e debatendo assunto, arranjar maneira de criar valor a toda a cadeia alimentar. E, portanto, e isso trará a questão do custo justo, o preço justo, que ninguém sabe o que é o preço justo. É que todos consigam ter rendimentos e que nenhum se sinta prejudicado. E, portanto, isso só no diálogo entre todas as partes. E eu costumo dizer que eu acho que a Parca está mais longe. Eu já dizia isto aqui nesta casa quando fiz na altura que era deputado, e volto a referi-lo, e ainda hoje referi várias vezes. Muitas vezes os acordos têm que ser escritos. Não, para mim, o códigos de boas práticas só meramente intencionais muitas vezes não funcionam. Eu vou-vos dar um exemplo. Todos nós, quando casamos, é por amor, e mesmo assim somos obrigados a assinar um papel. Agora vejam três partes entre a produção, distribuição e transformação que fazem documentos só com boas práticas. Como é óbvio, é preciso formalizar essa relação muitas vezes, e isso é importante. E eu penso que, dando mais poderes à Parca, isso seria possível fazer de uma forma clara. Relativamente àquilo que é o associativismo, e passado de uma forma transversal, também acho que é verdade que as confederações e associações nem sempre fazem tudo bem. Mas eu penso que o grande problema, e nós fizemos, que não é aqui direito comparado, mas é quase um benchmarking com os outros países, e que nós fazemos isso muitas vezes. O grande problema que está aqui na falta de adesão, muitas vezes, dos agricultores às associações, é exatamente não haver estímulos. Portanto, nós estamos de acordo, aliás, uma das propostas que temos na reprogramação do PEPAC é voltar a haver uma majoração para os projetos de investimento para quem está em associações cooperativas ou OPs. É preciso que as pessoas sintam que faz sentido de haver associativismo. Faz sentido. E faz sentido dessa forma. Isto é como tudo na vida, e nós só estamos, não estamos a inventar a roda, porque dificilmente se inventa a roda hoje em dia. O que nós estamos a fazer é outros países que tiveram esse mesmo nível de associativismo, como é que fizeram e como é que incentivaram as pessoas a sentir que era importante lá estar. E, portanto, depois disso, essa organização da produção provavelmente vai resolver um grande questões, como estão aqui, como é a questão da renovação geracional. A questão da renovação geracional, para além de passar de um conjunto de políticas públicas que facilitem o acesso à terra dos jovens, que facilitem o acesso ao investimento. Eu hoje, se tiverem noção, fazer um projeto de investimento PEPAC, mesmo com uma determinada montante a fundo perdido, bom, primeiro que tudo, o tempo demora a fazer alguma aprovação disso, e isto agora também já vamos à questão da desburocratização e simplificação, é que uma das coisas que eu aprendi é que cada quadro comunitário, um dos princípios era facilitar a vida aos agricultores, desburocratizar e simplificar. Bom, é só ver o que é que aconteceu no PEPAC no ano passado, relativamente a candidaturas. Tudo cada vez mais complicado. E não é só no perímetro nacional, é no perímetro europeu. Isto resume-se a muito mais do que só falarmos daquilo que é da nossa casa. E, portanto, esta questão da renovação geracional passa muito também por simplificar a vida a quem quer iniciar a sua vida na agricultura e fazer um projeto. Eu sempre disse isso também e volto a referir, que é o tempo da política muitas vezes não é o tempo da economia. O tempo da economia é num clique, num flash. Há uma oportunidade de negócio. Precisa-se fazer uma oportunidade de negócio. E ninguém precisa. E não estou a ver um jovem que tem que esperar um ano e meio para ter um projeto de jovem agricultor aprovado quando tem uma oportunidade de negócio que tem que ser resolvida e que tem que ser iniciada rapidamente. E, portanto, este impulso para os jovens agricultores passa também muito por criar condições, através das políticas públicas, para que possam aceder a isso. Um exemplo grande, um jovem que não tem histórico bancário, precisa de iniciar o seu projeto. Não há nenhum banco que lhe empreste dinheiro. Provavelmente, o Estado, se conseguisse um mecanismo de garantia bancária para esses jovens, que ele conseguisse receber à cabeça esse dinheiro e iniciar o seu projeto, porque ninguém consegue iniciar um projeto de agricultura sem ter dinheiro inicial para avançar, não é? Portanto, isto pode ser uma medida. É preciso avançar nestas medidas e é preciso criar condições para que exista esse incentivo aos jovens para voltarem e irem para a agricultura. Aqui perguntaram muito o que é que era preciso fazer para que realmente o setor evoluísse. E eu vou dizer algo que ouvi, não é meu, mas que ouvi no primeiro dia que entrei aqui em 2011. É preciso estabilidade, previsibilidade e rendimento. E tudo isso nos pagamentos. Nós não podemos ter atrasos nos pagamentos, não podemos ter que criar expectativas pois, que são goradas para os agricultores e, acima de tudo, não garantir um rendimento aos agricultores que devem ter. Hoje em dia, a atividade agrícola é a atividade mais mal paga de todos os setores. Ainda hoje foi dito que é um rendimento de um agricultor médio está abaixo de qualquer outro setor. Portanto, se nós não conseguimos criar condições para que aqueles que nos produzem a comida, que cultivam as terras, que nos dão os alimentos, terem um rendimento aceitável, como é que nós conseguimos atrair alguém para a agricultura? E produzir alimentos, o setor é um setor insubstituível. O setor é insubstituível. Nós, não é a mesma coisa que fabricar telefones ou garrafas, porque essas coisas, faça chuva, faça sol, vendem-se na mesma coisa. É só capacidade comercial. Hoje se vê muito, os agricultores, e querem saber um dos problemas da reprogramação do PEPAC, por exemplo, o problema que temos na reprogramação é as condicionalidades. Uma questão do Val do Mondego, que é a BCA7, onde continuam a existir penalizações e entraves àquilo que é à cultura de inverno. Nesses sítios, por exemplo, um dos exemplos, quando chove demasiado, os agricultores não conseguem entrar com as máquinas na terra, não conseguem fazer a cultura de inverno e acabam por ser penalizados por isso. Portanto, e isto são as condicionalidades da agricultura que noutros negócios não têm e que os agricultores têm que ser compensados muitas vezes por aquilo que são os benefícios. Portanto, quando há seca também não consegue os mesmos níveis de produtividade. E, portanto, por isso é que é um setor diferente dos outros, é insubstituível e tem que ser acarinhado e tem que ser trabalhado. É exatamente por isso, porque as pessoas que fazem isso fazem, para além de tudo aqui que já falámos, que é a questão da coesão territorial e da sua multifuncionalidade. Hoje em dia, se não fosse a agricultura, havia zonas do país onde não vivia lá ninguém. E percebem, por muito que não seja uma cultura de grande competitividade ou de grandes rendimentos, é algo que fixa as pessoas à terra. E, portanto, é preciso que as pessoas sejam compensadas também por isso. Não é? Mais uma das grandes vantagens da organização da produção. E eu digo das cooperativas que digo. Há sítios onde já nem um multibanco há, não há uma farmácia, não há nenhum organismo do Estado, mas há lá uma cooperativa que recebe os produtos dos agricultores. E eu pergunto se para estas organizações da produção, que fixam pessoas ao terreno, que estão lá para receber a produção, se o governo não tem, se os vários governos não têm tido a atenção de criar realmente um enquadramento específico, como se faz em Espanha para isto, como é que nós continuamos a ter pessoas associadas? O que é que vale ter lá um associado? Não é? E, portanto, eu penso que aqui fica já espelhado aquilo que é a dificuldade hoje e dos associativismos em Portugal e da forma como hoje as pessoas veem. É preciso, reconheço, como é óbvio, que é preciso um grande trabalho. Quando me dizem, é preciso comunicar mais, mas é preciso também fazer trabalho para comunicar. Nós também todos temos que, cá deste lado, trabalhar muito mais e fazer muito mais, e eu acho que se está a fazer, e eu acho que deram-se passos decisivos, têm dado nos últimos anos passos decisivos para melhorar muito esta questão da agricultura, até a visibilidade da agricultura, e eu falo nisto na questão da sustentabilidade, e ainda me perguntavam o que é que a Confagri faz? A Confagri, para além de ter esses protocolos que presta assistência aos agricultores, que se substitui, como disse o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, que é cooperativa. É esse o papel da Confagri, é esse mesmo. A nós o que nos pedem é que muitas vezes nos substituamos ao Estado. E isso faz sentido. É, coisa isso, assistências técnicas, é ajudar a preencher os pedidos únicos, é dar formação. É esse o papel das associações. Por isso é que nós temos de ter mais associativismo. É esse o papel fundamental das associações. É criar todas essas mais-valias que têm. Mas temos que fazer mais. E recentemente, há 2 meses atrás, por causa desta sustentabilidade e pensando já no futuro, por exemplo, na Confaga criámos um departamento de sustentabilidade, inovação e qualidade que trabalha em todas essas vertentes e conseguir começar já a caminhar naquilo que são as expectativas e exigências futuras da agricultura. Que é, nós sabemos que o mercado mais cedo ou mais tarde vai começar a exigir às associações, e já exige em alguns aspectos, um conjunto de normas e regras relativamente à sustentabilidade. E, portanto, nós temos que nos preparar para isso, como existe já nos outros setores. E, portanto, este, lá está mais um exemplo, onde as políticas públicas podem começar a preparar as associações e as organizações de produção porque é nas organizações e nas associações que podemos fazer realmente dar este volte face a essas questões e nos comparar ao resto dos outros setores.
Obrigada, Sr. Secretário-Geral. Mas terá numa segunda ronda de esperado 8 minutos para terminar algumas perguntas que ainda os senhores deputados vão fazer, porque temos 4 senhores deputados inscritos para uma segunda ronda, correspondendo cada um, dispõe de 2 minutos e o tempo global dessas intervenções é o tempo global que a Confagri, neste caso, terá para nos responder, de acordo com a grelha que foi distribuída para esta audiência. Passava de imediato a palavra ao senhor deputado Eduardo Oliveira e Sousa, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todos os presentes, em particular o Engenheiro Nuno Serra e o Engenheiro Augusto Ferreira. E gostava só de realçar 2 temas que nos trouxeram. A questão da dinamização da organização da produção, que me parece, de facto, um ponto fulcral. A diferença abismal de 20% da organização da produção em Portugal comparada com os 80% ou 90% de uma Bélgica, que é um país até mais pequeno do que nós, mostra que há trabalho a fazer nessa área. Até porque é exatamente numa maior profissionalização dos agricultores, e quando eu penso em profissionalização, penso nos agricultores com mais dificuldade em serem verdadeiramente profissionais na agricultura, os mais pequenos, os que têm a maior dificuldade em abraçar as novas tecnologias, e por isso conceitos, por exemplo, como a própria agricultura familiar, encaixam perfeitamente numa dinamização e na profissionalização da organização da produção. E isto leva-nos à parca. A questão da parca é um pouco mais complexa, porque a parca tem tendência em ser uma espécie de um organismo regulador. E por isso o que é que eu me lembrei, ou o que é que eu lanço como desafio à Confagri? É que dinamize, por exemplo, junto à APED, uma verdadeira estratégia de valorização do produto nacional, para que haja cada vez mais consumo, não sei o que é que aconteceu aqui, mas pronto, para que haja consumo de produto nacional, protegendo o agricultor de pequena dimensão, porque terem que ser de mãos dadas com a grande distribuição, que é onde está a maioria do consumidor, para consumir o produto daquele agricultor que sozinho tem dificuldade em penetrar dentro das grandes organizações de distribuição. E isso, se for lançado um desafio consistente à própria APED, eu creio que será possível alcançar uma forma diferente de proteger o pequeno agricultor, porque tendencialmente as ajudas vão diminuir e, por isso, tem que ser através da valorização do produto. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Palmira Maciel.
Obrigada, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar e dizer que é um gosto vê-lo aqui. E o Sr. Secretário-Geral, cumprimentar ou enviar cumprimentos também ao Sr. Presidente da Direção. E também ocorreu-me agora aqui uma questão. Nós acabamos de receber aqui um movimento cívico de agricultores que, no âmbito destas audições, também pediu para ser ouvido por esta comissão e nos trouxe um documento sobre propostas para a agricultura portuguesa por agricultores portugueses. Este movimento já representa um número indeterminado de agricultores, segundo eles dizem, e a questão que aqui coloco é esta. Conhecendo nós também o trabalho da Confagri, a vossa presença no terreno, o vosso trabalho feito, o vosso histórico, sente que há mudanças no associativismo, sente que há falta de adesão, porque também já foi falado aqui em relação às cooperativas, que comentário tenho a fazer sobre estas declarações? E disse também que as associações nem sempre fazem tudo bem, referindo a alguns constrangimentos, mas a questão que nós colocamos é, há razões para estas declarações? Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Senhor Deputado Miguel Arruda.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados, caros convidados. Vim aqui dividir a minha intervenção em vários pontos. Um deles, que é de extrema importância, ao falar com os vários agricultores lá nos Açores, que tem a ver com as margens de lucro das grandes superfícies. Se não deveria de haver um estabelecimento de uma margem de lucro. Porquê? Porque verificamos que há uma grande diferença de preço entre o produtor, quem realmente produz, e quem realmente comercializa. Devia de haver uma fiscalização ativa de toda a cadeia alimentar, verificando o que é que se anda a passar aqui. Porque, no caso, na nossa indústria principal dos Açores, como sabem, é o leite. O leite, atualmente, os agricultores protestaram e bem, o Chega associou-se e bem aos seus protestos, porque só se a vender leite a preço de há muitos anos atrás, quando as matérias-primas e os fatores de produção aumentaram exponencialmente. Outra questão aqui tem a ver com o financiamento aos agricultores através do AgroGarante. Se existe muita burocracia, é porque a mim dizem-me que há muita burocracia, é difícil preencher os papéis, tem que se contratar pessoas e empresas já especializadas em preencher os papéis para os agricultores. Que pouquíssima gente, a burocracia é tal que faz com que a agricultura tenha que pagar dinheiro a uma empresa que se constitui-se para fazer essa papelada. Outra questão aqui muito rápida, tem a ver lá nos Açores com várias realidades de cooperativas. Há as cooperativas que parece que trabalham bem e dão até bom lucro aos seus associados, e há outras que estão completamente falidas. Falidas porquê? Porque chegam a um ponto na qual ficam pérrimas em termos de financiamento e o Estado mete-se lá dentro. Estica a mão o Estado depois começa a meter lá dentro os seus boys, suas girls. Resultado disto é que, no final da linha, acabam sempre por falir ou estão próximas da falência. Outra questão que eu quero colocar aqui é se, não sei se representa também os Açores, mas estão, nesse orçamento de 2024, está-nos vedado o acesso a 147 milhões de euros aos agricultores açorianos. Se essa situação vai ser revertida. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora, para terminar, Sr. Deputado Gonçalo Valente, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Secretário-Geral Nuno Serra, Coordenador Técnico Augusto Ferreira. Nuno Serra, é um gosto muito grande tê-lo de volta aqui novamente a esta casa. Ainda ao encontro do que evocou, e para quem tem uma visão mais redutora ou simplista da agricultura, nós não temos de ter medo ou qualquer receio de assumir que queremos fazer da agricultura uma atividade mais rentável. Só assim esta pode ser mais atrativa para os mais jovens, manter motivados os mais experientes e dessa forma dar um novo impulso e uma nova revitalidade ao setor. Tomei conhecimento, precisamente na Nova Beja, onde estivemos juntos, de que a Confagri tinha um projeto que se intitula Carnes da Montanha. Um projeto que visa promover e valorizar as raças autóctones, onde se insere precisamente a raça garvonesa. Deixou-me bastante feliz tomar conhecimento desta iniciativa. Iniciativa esta que ressuscita e valoriza esta raça garvonesa que esteve em extinção e hoje já tem dezenas de produtores. Assim sendo, queria perguntar-lhe se o borrego, que é uma espécie que ao longo do ano atravessa vários picos, ora positivos, ora negativos, se há uma previsão de alargar esta espécie a este projeto ou a um outro projeto semelhante que possa garantir uma maior previsibilidade. E a segunda pergunta, nós atualmente, ou melhor, o Alqueva foi projetado para 110 mil hectares, atualmente ocupa 130 mil hectares e há uma previsão para atingir 150 mil hectares com os novos perímetros de rega. Na ótica da Confagri, que soluções podem vir a ser encontradas para fazer chegar a água onde ela neste momento é mais urgente, que são precisamente as explorações pecuárias e agricultura extensiva, sendo que é necessário, e vou já terminar, Sra. Presidente, garantir um equilíbrio responsável entre custo e necessidade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. disponho agora de 8 minutos para as respostas. Senhor Secretário-Geral, Engenheiro Nuno Serra.
Desculpe, eu vou responder rapidamente, depois vou passar a palavra aqui ao meu colega Augusto. Só para dizer que estou completamente de acordo com o deputado Eduardo Oliveira e Sousa e dizer que já existem aqui alguma parceria naquilo que é relativamente às práticas alimentares e nós, como defendemos muito a dieta mediterrânea, para nós é importantíssimo e pode ser um fator de motivacional para que se consiga criar esta ligação e já com a APED e com a FIPA, portanto, e vamos, até já estamos uns projetos conjuntos. Relativamente à deputada Palmira Maciel, dizer, todos nós devemos ter queixas, quer de uma coisa, quer de outra. O que nós achamos é que nós, o caminho é certo, por isso é que nós continuamos cá, o cooperativismo é o caminho certo. Existem pessoas que se identificam com mais com umas associações, outras com outras. O que interessa, é importante, é que se associem. E estes movimentos não são mais que também já associações informais, porque só juntos... Isto mostra que só juntos é que podemos chegar mais longe, não é? Sozinhos chegamos mais rápido, mas só juntos é que chegamos mais longe e, portanto, estes próprios movimentos já são uma associação de pessoas e, portanto, uns querem estar mais formais, outros menos formais e, portanto, é assim. Relativamente ao Sr. Deputado Miguel Arruda, já existe um observatório de preços, mas grande parte das questões que me fez deverá colocá-las ao Sr. Ministro da Agricultura quando vier cá, porque é sobre coisa. Mas que eu não posso responder pela tutela. Agora, relativamente àquilo que disse, é verdade que existe já um observatório de preços e é preciso incentivar cada vez mais essa transparência entre toda a cadeia de valor. Estamos completamente de acordo. Quanto ao Sr. Deputado Gonçalo Valente, muito obrigado também, é um prazer revê-lo aqui. Carnos da Montanha é efetivamente o projeto que fizemos é na revitalização de algumas raças autóctones. Foi um projeto realmente de grande satisfação, este com a raça garvonesa, que durante um ano, e é a prova aqui, um projeto que o Sr. Deputado falou, é um projeto que começou há um ano atrás, na Ovibes, depois na Feira de Gravão, e não foi preciso explicar aos 20 e tal produtores que se tinham que associar. Eles próprios perceberam porque precisavam de estar juntos, porque transportes de gado, só juntos é que conseguiam arranjar transportes mais baratos, na compra de ração, num conjunto destes custos de contexto, eles próprios chegaram à conclusão que tinham que fazer uma cooperativa. E, portanto, é um projeto ganhador em todos os sentidos. Recuperou-se a raça, como está-se a comercializar a raça com mais dinheiro para os produtores, e criou-se uma nova organização da produção. E, portanto, este é o caminho que nós defendemos e é assim que funciona. E, portanto, quanto ao borrego, eu penso que acho que estão todas as raças e todas as espécies da pecuária estão incluídas neste projeto das carnes de montanha e, portanto, eu acho que mais cedo ou mais tarde devemos ter novas raças e novas espécies a ser comercializadas. Muito rapidamente, relativamente à água, e que eu não falei aqui, mas a Confagri o que acredita é que tem que haver realmente uma estratégia nacional para a água e que consiga olhar para a água, para a falta de água, como uma parte integrante na produção de alimentos. Nós não podemos continuar a achar que existe uma franja da sociedade que acha que é um desperdício de água produzir alimentos. Isto não pode acontecer. E, portanto, tem que haver uma estratégia integrada que faça com que não falte água nem para o bem humano, mas não falta para a agricultura, não falta para outros. Portanto, tem que haver uma estratégia, tem que ser pensado de norte a sul do país. O Alqueva é um caso de sucesso e quem nos dera ter vários Alquevas replicados para o país, que se calhar hoje teríamos muito mais competitivos na agricultura, porque teríamos muito mais alimentos com uma maior produção e de uma maior qualidade. Não temos mais Alqueva, mas temos que utilizar muitos que temos. Temos açudes, temos regadio tradicional, temos pequenas barragens que têm que ser recuperadas, temos que facilitar o licenciamento de charcas. Temos que permitir que os agricultores facilmente possam licenciar uma charca. E, portanto, para conseguir mitigar grande parte destes problemas. E, portanto, o que esperamos que daqui para a frente, e já o Sr. Ministro já disse isso várias vezes, que iremos ter uma estratégia clara para a água e, portanto, nós estamos a aguardar com grande expectativa essa estratégia. Eu passo a palavra aqui ao Engenheiro Augusto.
Bom, eu não vou responder a nenhuma questão em particular, até porque o Secretário-Geral já o fez, mas, no entanto, estando aqui na presença dos senhores deputados e senhoras deputadas, não podia deixar de vir aqui sem passar algumas mensagens que, e preocupações que consideramos que são importantes. Desde logo, foi aqui já referida a questão da importância da Confagri e dos apoios que são dados ao associativismo e às confederações. De facto, este trabalho de delegação de competências que se verifica é extremamente importante e é isso que faz com que hoje mais de 170 mil agricultores do nosso país possam ter acesso aos apoios da PAC. E só naquilo que toca à Confagri, a Confagri tem neste momento a maior rede de organizações espalhadas pelo país, com cooperativas, associações, que fazem com que a Confederação esteja presente em praticamente todos os municípios deste país, o que é extremamente benéfico para os agricultores e que os ajuda a ultrapassar a falta de Ministério da Agricultura que nós temos, portanto, face àquilo que se verificou nos últimos anos em termos de desmantelamento dos serviços e que, naturalmente, nós temos vindo ocupar esse espaço, no fundo, como uma resposta da sociedade civil às suas próprias necessidades. Falámos aqui, ou falou-se aqui, da questão da agricultura familiar. A agricultura familiar, de facto, ela seria muito importante, ela é muito importante, porque nós temos mais de 240 mil agricultores, a maioria deles pequenos agricultores, no entanto, temos apenas cerca de 1.200 agricultores que conseguem beneficiar deste reconhecimento. Isto porquê? Porque existe um problema grave em termos de condicionamento para que este reconhecimento ocorra. A partir daqui, os agricultores ficam impedidos de aceder a um conjunto de apoios que os poderia distinguir. O mesmo se passa relativamente à legislação para os agrupamentos de produtores multiprodutos, algo que a Confagri sempre defendeu com muita intensidade. No entanto, mais uma vez, são questões de natureza legal que impedem o aparecimento deste tipo de organizações. Também não queria deixar de falar do setor do azeite. Aparentemente, o setor tem passado, ou está a passar, por um bom momento, mas, de qualquer modo, é importante prever o futuro. E prever o futuro importa acautelar que este produto tem que ser objeto de promoção para que possa ser devidamente valorizado, não só internamente, mas também externamente. E aí temos aqui alguns constrangimentos, porque a Associação Interprofissional da Fileira Olivícola debate-se com problemas de financiamento, porque não tem conseguido até ao momento ver aprovada a possibilidade de uma extensão de norma para que possa existir uma cobrança de uma taxa para o seu financiamento. Portanto, isto consideramos que é fundamental para a valorização futura do produto. Outro aspecto que é importante, portanto, tem a ver com, nós não podemos esquecer aqui todo o contexto geopolítico que se vive, portanto, o impacto que isto tem nos mercados, e onde está a ter um efeito extremamente negativo no setor do vinho, onde, particularmente, as adegas cooperativas estão a ser quem mais sofre. E quem mais sofre porquê? Porque muitos viticultores, quando estão em situação de desespero, onde é que vão recorrer? Vão recorrer às adegas cooperativas, e as adegas cooperativas estão, portanto, cheias de vinho, a bem dizer. Ora bem, e por isso era fundamental apostar-se um pouco mais na fiscalização, na entrada de vinho proveniente de outras origens e também aproveitando toda esta possibilidade que existe neste contexto e pela própria Comissão Europeia, desenvolver uma destilação de crise para aliviar um pouco o mercado. Portanto, eram estas mensagens que eu queria deixar aqui, porque acho que eram importantes fazê-las passar aos seus deputados, porque são problemas sérios para a nossa agricultura.
Obrigada. Damos assim por encerrada a nossa audiência. A nossa reunião continuará depois. agradecendo a presença à Confagri, ao meu querido amigo Nuno Serra, desculpem dizer, e o nosso secretário técnico. Eu dava 5 minutos de intervalo e continuaríamos depois com a ordem regular da comissão, que vai continuar a reunião.